Olá, bem-vindos ao programa Pré-Saúde, seguindo com a série Como Aliar Saúde Física e Mental. Estamos ao vivo e a entrevista de hoje é a longevidade e a qualidade de vida, segredos para envelhecer bem. Aliás, nós mudamos excepcionalmente o dia da semana para sexta-feira para adequação da agenda do doutor. Esse programa tem um oferecimento do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que está fazendo 90 anos. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista, e o convidado de hoje, dia 11 de junho de 2021, é o Dr. Emílio Moriguchi. Médico de maiores autoridades brasileiras em geriatria. Dr. Moriguchi, ele é coordenador da unidade de geriatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele fez doutorado em geriatria na Universidade de Tóquio, no Japão, fez pós-doutorado nos Estados Unidos. Ele é professor na Faculdade de Medicina da UFRGS, é coordenador geral do projeto Veranópolis de Longevidade e Qualidade de Vida em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, onde tem o Instituto Moriguchi. Também é tutor da Liga de Saúde e Espiritualidade da UFRGS. Boa tarde, doutor Emílio Moriguchi.
Boa tarde, muito obrigado, boa tarde. É um prazer estar com, né, com todo mundo. E muito obrigado por ter trocado a data, né, para poder falar, podemos falar. E realmente eu fico muito contente de poder falar sobre algo que eu acho fundamental, que é envelhecer bem, com saúde, e ter qualidade de vida e ser feliz. Né? É isso que nós vamos conversar hoje, não é?
Exatamente, então a gente já pode entrar nesse assunto. E eu queria que o senhor começasse falando quais são os segredos para viver muito bem e feliz.
Acho que o primeiro segredo é o sorriso, né? É a alegria de viver e querer viver, né? Acho que a vontade de viver, esse é o grande segredo, né? É claro que nós pesquisadores, né, médicos, pesquisadores sobre envelhecimento, a gente tem pesquisado muitas coisas e todo mundo sabe que uma boa dieta, né, alimentação importante, atividade física, repouso, sono, né, mas ultimamente as pesquisas têm mostrado, né, que além disso, né, tudo isso é importante, além disso é fundamental a gente ter uma cabeça boa, boas companhias, né, pessoas com quem a gente pode contar, pessoas que a gente possa ter segredos, né, e quando tiver dificuldade, como a gente está agora, né, na época de pandemia, a gente poder conversar sobre o que a gente está preocupado, e o que a gente gostaria, ou não gostaria, e isso sim, talvez hoje em dia seja o grande segredo da longevidade, né? A gente ter uma cabeça boa para enfrentar as coisas da vida, e não sozinho, né? Mas ter boas companhias, né? Com que a gente possa contar nas horas que a gente mais precisa.
Essa questão de boas companhias, sim, é fundamental, mas nesse período de pandemia também as pessoas enfrentaram bastante dificuldade, né? Houve muita solidão. Como é que a senhora avaliou esse período?
Exatamente por ter tido essa solidão, um impacto muito grande na saúde dos idosos, principalmente, e não somente dos idosos, né? De todos nós, né? Nós começamos realmente a prestar atenção e ver que os dados que os estudos revelavam, e não era muito discutido até em termos de ter boas companhias, realmente, né, confirmamos e vimos que as pessoas que estão mais solitárias são as pessoas que acabam ficando mais doentes, né, e como eu trabalho muito com faixa de idosos, né, e os idosos, né, quando ficam doentes é mais complicado, né, e a solidão realmente tem sido o grande fator de risco, né, para várias doenças que acometem os idosos, tá? Então, assim, é claro que a pandemia não nos permite o contato físico, mas, graças a Deus, a gente tem tido, né, através da tecnologia, contatos virtuais, né, que nem a gente está fazendo hoje, né, e muitos idosos, né, têm aprendido isso, e a nossa sociedade já tem até manuais, né, para instruir os idosos para utilizar essas mídias, né, o WhatsApp, ou outros recursos que a gente tem, né. Então, assim, o contato face a face realmente é mais importante, tá? A gente sabe disso, né? Mas nessa época da pandemia, né, a gente tem feito um esforço tremendo para fazer com que as famílias tenham contato com seus idosos, amigos, através de recursos, né, virtuais, e isso tem nos ajudado bastante. Tá? Agora, é claro, né, a gente vai ter que progredir, aprender mais como a gente pode tornar um ambiente mais amigável para os idosos de se comunicar, comunicar os seus sentimentos nessa época da pandemia. A vacina, né, certamente está nos ajudando a proteger mais os idosos, a gente está vendo claramente na nossa sociedade que os idosos diminuíram muito, né, em número de idosos contaminados. Isso certamente, isso não é só nossos dados, no mundo inteiro mostra que à medida que a vacinação for progredindo e os idosos, não somente os idosos, mas todo mundo, a sociedade ficar mais protegido, a gente vai poder, né, reaproximar mais o contato face a face. Por enquanto, a gente tem que tomar cuidado.
Tem até os robôs, né? Estão lançando robôs para fazer companhia para os idosos, né? Eu acho que tudo isso ajuda. Mas...
ajuda, mas robô ainda, eu concordo, e no Japão tem bastante robôs que estão ajudando, né, os idosos a interagirem. Ajuda, tá? Ajuda. Né? Principalmente se na voz do robô tem a voz da filha, do filho, do neto, né? E se no rosto do robô aparece a tela com o rosto dos familiares, dos amigos, isso realmente ajuda muito.
Mas, assim, essa questão de relacionamentos e também acho que outras questões daí que vêm com a idade, elas têm que ser construídas ao longo da vida, né?
Isso é uma construção. Nada surge de repente, né? E meu pai, né, que é o grande geriatra que fundou a geriatria preventiva aqui no nosso meio, ele me dizia uma coisa quando era ainda acadêmico de medicina, que só fui entender mais tarde, né, mais recentemente. Ele dizia que tinha duas coisas que não caíam do céu. Era dinheiro, isso eu sabia, né, e saúde. E envelhecer, bem. Né. Realmente, assim, a gente tem que se esforçar para, né, ter boa saúde, como falei, assim, cuidar da alimentação, atividade física, repousar bem, é importante, principalmente os bons amigos e bons familiares, né.
O doutor Camargo, que eu entrevistei a semana passada, ele também falou bastante sobre essa questão da solidão, que tem que prestar bastante atenção.
É verdade. E, como falei, solidão mata, infelizmente, né? Infelizmente.
E eu queria que o senhor comentasse também sobre a cultura japonesa, que é uma cultura baseada em bastante disciplina, ordem. Eu queria que o senhor contasse como é que está o seu dia a dia.
Olha, meu dia a dia, realmente, assim, o fato de eu tentar viver uma filosofia japonesa de Ikigai. Ikigai, em japonês, significa o sentido da vida, o propósito da vida, né? E o japonês tem como um centro, vamos dizer assim, o norte, vamos dizer assim, né? A bússola da sua vida, o Ikigai, que literalmente é a vontade, o sentido da vida, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente aprende no Japão desde pequeno, né? Desde jardim da infância, né? Que eu fiz jardim da infância primário no Japão, né? A disciplina para a gente ter um plano para aquele dia, para fazer as coisas de uma forma organizada para conseguir aquela meta daquele dia, ou seja, o trabalho, ou, né, um estudo, alguma coisa. E também a responsabilidade que a gente tem que preparar tudo, ou seja, no Japão, é a gente que faz a preparação da nossa sala de aula, limpeza, né? A gente comia no colégio, então, no colégio, no primário, então a gente já tinha turnos para a pessoa que ia servir, né? ia lavar, né? Depois os pratos, panelas e tal. E tudo isso, essa disciplina, né, era para nos educar e, graças a Deus, a gente acaba, assim, absorvendo isso e tendo isso como norte, para ter o Seikigai, que é tentar, né, projetar no dia a dia o que a gente quer dentro de um contexto mais amplo, né? Então, assim, por exemplo, o meu Ikigai é poder ajudar as pessoas na área da saúde, né, como médico, né? Então, todos os dias quando acordo, né, hoje em dia tem aquele... a agenda do celular, né? Eu vejo qual é o meu plano do dia. Hoje em dia eu faço plano por dia. Antigamente, assim, antes da pandemia, acho que conseguia fazer de uma semana ou mês, mas hoje em dia não. É cada dia um dia, né? Porque acontecem tantas coisas diferentes. Então eu vejo, né? E me lembro das coisas que aconteceram. Eu sabia que hoje, por exemplo, agora de tarde ia ter essa entrevista que eu estava realmente querendo, né, interagir com o pessoal. Gosto muito de falar das coisas que a gente pesquisa, das coisas boas, né? Então, assim, e até de noite eu tenho tudo dentro da minha cabeça, assim, mas de manhã, essa vontade de querer viver esse dia bem, né? Numa boa, enfrentando as coisas que vão acontecer. E isso não somente no dia, tá? Mas para a vida inteira. Então, eu tenho assim meu ikigai de querer ajudar as pessoas na área da saúde, né, para quem precisa. E isso é uma coisa que motiva, né, não somente a mim, mas isso é uma coisa que eu diria assim, universal, tá? Acho que não é só no Japão, e isso tem vários estudos, né, que quem tem propósito de vida, quem tem objetivo de vida, né, vive mais e melhor, e eu sou testemunho de que isso é verdade, tá? É muito bom saber, né, o que vai fazer naquele dia, ter motivação, e a gente, assim, é mais feliz.
E o senhor disse que o seu propósito é ajudar através da medicina, mas o senhor também faz trabalho voluntário, né? O quanto que isso é importante para a pessoa, para o bem-estar?
Olha, o voluntariado alimenta a alma, né? E é muito importante a gente ter uma alegria interior, né? Um calor interior. E o voluntariado é uma coisa que isso também aprendi no Japão, né? E o Japão é um país de muitas catástrofes naturais, e é uma ilha, né? Então, terremotos, maremotos e tufões e tal. Então, a gente sempre, né, tá preparado, vamos dizer assim. Isso é uma coisa interessante, desde as escolas mais do primário, né? Ajudar quem está do lado, né? Se acontece alguma coisa, né? Que quando a gente aprende no Japão que quando o terremoto começa, né, a gente tem que esconder embaixo da carteira, da mesa, né? Do que a gente está estudando. Mas às vezes tem alguns que se, né, não se acertam, acaba caindo tal, e logo a gente vai ajudar. Então isso a gente vai aprendendo, né? Então assim, esse espírito, né, de não esperar nada em troca, mas ajudar o próximo, que é esse próprio voluntariado, né? É uma coisa que realmente assim, alegra a alma, e acho que está dentro, isso está bem enraigado, né, na nossa alma, no nosso espírito. Inclusive, agora me lembrei de uma antropóloga americana, Margaret Mead, que escreve sobre a civilização humana, né, e no livro dela, ela diz que o primeiro sinal de civilização humana é um fóssil, né, de um fêmur quebrado. E ela descreve, né, porque naquela época, a idade das pedras, né, quando nós homens estamos começando a evoluir para Homo sapiens, né, e quem se machucava morria, porque as feras comiam e tal. Mas esse fêmur quebrado que cicatrizou, ela fala no livro dela, que teve alguém que cuidou dessa pessoa que fraturou, levou para um lugar seguro, cuidou até o fêmur cicatrizar, e esse fêmur, né, através dos pesquisadores, dá para ver que viveu vários anos depois de fratura, então foi cuidado, né? E esse cuidado com o próximo é o primeiro sinal da civilização, diz a Margaret Mead, e eu acho que é verdade. Isso é uma coisa que está dentro da gente. Então, querer ajudar, fazer voluntariado, né, é o que nos leva a viver, o que nos leva a se sentindo mais úteis e nos dá essa alegria, esse calorzinho no coração que nos toca adiante.
Pegando um gancho desse assunto, eu queria falar um pouco sobre espiritualidade, que o senhor é tutor da Liga de Saúde e Espiritualidade da URGS, né? Então, eu queria lhe perguntar como que a espiritualidade ela pode influenciar na saúde das pessoas.
Olha, eu diria assim, é tudo. É a alma do negócio, vamos dizer assim, né? A saúde depende realmente assim, não somente da parte orgânica, mas do que está dentro da gente, né? E a gente sabe, né, que se a gente não está bem interiormente, se a gente não está legal, se a gente está infeliz, a gente fica mais doente. Isso não é só a gente achar, tá? Isso tem na literatura. E também tem vários estudos, vários, né, evidências que mostram que quem tem mais espírito positivo, quem se une para fazer o bem, né, tem uma saúde melhor, tá? Então, dentro disso, que eu já vinha vivenciando isso como profissional, né, como professor, e eu senti uma necessidade muito grande, né, de organizar isso, porque quando eu falava do que esse tipo de assunto que nós estamos falando hoje, que geralmente não está no currículo, né, eu via que os olhos dos alunos brilhavam, assim, e a gente começava a discutir: ah, professor, isso é muito legal, por que a gente não faz um grupo de estudo sobre isso? E começou assim, né, isso há alguns anos atrás, começou com um pequeno grupo de estudo sobre a questão. Naquela época não era nem espiritualidade, né? É sobre as coisas que a gente não vê nos livros e as coisas que a gente não vê nos olhos, com os olhos, né? E isso foi evoluindo em forma de espiritualidade, e os próprios alunos, porque Liga é um grupo de alunos, tá? É um programa de extensão que todas as universidades têm, assim como a URGS, e os alunos pediram, professor, agora, e a gente tinha um grupo de 10, 20 pessoas que sempre se reuniam uma vez por semana, e eles pediram, professor, dá para fazer uma Liga de Espiritualidade? Ué, se vocês querem, vamos fazer, eu adoro o que eu estou falando aqui. E acabamos, acho que já faz mais de 10 anos, né? E a gente acabou criando, e hoje é uma liga grande, né? E Liga de Saúde e Espiritualidade, congrega vários alunos da URGS, né? Na área de saúde, também fora da área de saúde, e a gente discute, né, periodicamente os assuntos sobre o que é importante, né, em termos de espiritualidade para ter mais saúde, para cuidar melhor das pessoas, para sermos melhores profissionais, né? E isso tem rendido, assim, bastante fruto em termos de profissionais muito legais, muito competentes, e alunos que se salvam disso, né? E nessa época da pandemia, que está difícil para muita gente, a Liga da Espiritualidade, eu tenho certeza, tem sido um apoio para muitos alunos.
E isso fortalece o vínculo de médico-paciente?
Ah, certamente, porque o vínculo é fortalecido na medida que tem uma transmissão de energia, né, troca de energia, entre aspas, né? Uhum. Então, assim, não é só falar, né, como é que está a sua pressão, seu colesterol, né? É perguntar, olha, como é que está a sua vida, né? Como é que está se sentindo, né? Então, tem que a primeira pergunta que eu faço no ambulatório e ensino os alunos também, nos primeiros anos da faculdade, é perguntar assim, em que posso lhe ajudar, né? O que eu traz aqui, né? Não é o que tá sentindo, né? Quanto tá a sua pressão, seu colesterol, né? É exatamente essa abertura que a gente tem que dar para os pacientes, que a gente tá aí para ajudar, para ouvir, né? Muitas pessoas querem ser ouvidas. Então, essa abordagem de abrir o coração, de ser empático, de poder entender a necessidade das pessoas, isso acho que é a grande essência da espiritualidade, porque a gente tem que estar com a alma aberta para fazer isso, né? Então, e os alunos, olha, é impressionante, os jovens são muito bons para pegar isso. Então, é muito bom trabalhar com os acadêmicos nessa questão da Liga da Espiritualidade, é muito bom.
Que bom, tem várias mensagens entrando aqui, eu tenho a mensagem do Simers também, o Minuto Simers. O Simers está completando 90 anos de forte atuação na defesa dos médicos. Condições de trabalho, segurança, valorização e saúde aos profissionais. A história do Simers é reflexo da vida profissional, reivindicações e conquistas dos médicos. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Simers, 90 anos, defender os médicos é defender a saúde. A Daniela Saleia diz parabéns, Ana, pauta atual e necessária. Renide, o sorriso do Dr. Moriguchi já vale a live. Vilma Carvalho, boa tarde. Tema atual e importante, parabéns. Ângela, Ikigai é um propósito de vida e que promove harmonia e um entendimento amplo sobre nossas vidas. Parabéns por excelente tema. Daniela Salê, o que causa a depressão? O que o senhor sugere para o desânimo interior que tem atingido tantas pessoas nesses tempos? Aquela falta de vontade que vai além da questão física. A Daniela Salê também pergunta, como desenvolver esse espírito positivo? Mudar a perspectiva de olhar o copo sempre pela metade vazia. E a Ione Russo diz, esperança construída no vínculo familiar influi nisto?
Ah, excelentes perguntas, obrigado pelas perguntas, né? Eu acho que a questão do estresse, da depressão, porque depressão é um processo, né, que acontece com acúmulo de estresse, da preocupação, né? Então, assim, e isso infelizmente, o que tem acontecido com muita gente agora nessa pandemia, né? Ficando sozinho, isolado, não tendo com quem conversar. Então, eu acho, né, que é muito importante a gente se dar conta, né, de alguns sinais de depressão que pode começar desde pessoas gostavam de falar menos, né, procurar menos as pessoas com que gostava. E uma das coisas que eu, como médico, né, eu digo assim, importante observar quem está em casa, né, um dos primeiros sinais de depressão chama-se despertar precoce, ou seja, pessoas que conseguem dormir, mas de repente acordam de madrugada e não conseguem dormir mais, né? Isso pode ser um dos primeiros sinais, né, de depressão, tá? Então, e as pessoas que começam, de repente, ficam mais isoladas, né? E falar menos, isso a gente tem que prestar atenção, e aí sim conversar, buscar, porque muitas vezes as pessoas não têm mais motivação para ficar buscando mais ajuda, né? E aí, nesse ponto, acho que nós temos que nos antenar para começar a tentar falar, tentar buscar as pessoas com que se dava bem, que talvez pela pandemia não tenha conseguido conversar, porque a única forma de a gente tirar, né, essas pessoas de depressão, claro, quando fica muito grave, né, mas clinicamente assim, grave, tem que buscar uma ajuda profissional, mas o que nós podemos fazer dentro de casa e tentar ajudar as pessoas, não forçando, tá, mas de uma forma bem soft, vamos dizer assim, né, bem amorosa, assim, abordar isso, olha como é que está sentindo, né? E se a pessoa tem um profissional de saúde que já confia, pedir para dar uma força, conversar, né? Então, eu acho que a percepção, né? A pessoa que percebe, é importante que faça alguma coisa, tá? Não adianta só perceber, ah, parece que está deprimido, né? Não fica aí, tá? Tem que avançar. O que a gente pode fazer? Então, tentar buscar os apoios, então, os contatos que as pessoas gostavam, que tinha antes e tal, né? E tentar ajudar, né? Não forçar, mas acho que é muito importante que a gente se dê conta que muitas pessoas precisam de ajuda e não sabem pedir ajuda, né? Então, nessas horas, acho que a nossa abordagem das pessoas mais próximas, dos familiares, principalmente dos amigos, né, é fundamental. E esse contato, né, essa motivação de volta para a energia da vida, da alegria de viver, de conversar, é fundamental. Então, essas perguntas que foram feitas agora, os últimos, né, é fundamental. Sim, a gente pode ajudar a resgatar, sim. Acho que a gente, né, nós não temos, infelizmente, profissionais da área de psiquiatria, psicologia para todo mundo, né? Então, nós, familiares, amigos, temos que ser os primeiros a detectar isso, né, em casa, com os amigos também, e começar, a tentar trabalhar, a trazer de volta para a alegria de viver, para as conversas, né? Mas isso é uma coisa que eu não tenho fórmula mágica, né? Acho que cada um vai vendo ao seu redor, na sua família, seu círculo de amigos. Eu, pessoalmente, assim, eu passo ultimamente até altas horas da noite conversando com meus pacientes idosos que estão sozinhos em casa. Eu tenho umas idosas, né, umas vozinhas que são muito, assim, dependentes e que não, diz que não dorme se não fala comigo. Então, às vezes é meia-noite, uma hora eu tô ligando para dizer, e aí elas atendem assim: ah, doutor, hoje foi tarde, né? Tava esperando para poder falar e dormir. Então, são coisas pequenas, tá? A gente conversa talvez 1 minuto, 2 minutos ou menos, né? Mas só dizer: olha, como é que foi o dia? Tá tudo bem? Eu tô aqui. Qualquer coisa, me liga. Boa noite, até amanhã. Então, assim, são coisas que para nós talvez durem 1 minuto, tá? E talvez seja só teclar o nome de uma pessoa no celular, mas isso pode ajudar várias pessoas. Então, acho que como falei, né, empatia, querer ajudar as pessoas, e se dar conta que pequenas coisas podem mudar para o melhor, né? Então, assim, eu sou escoteiro, tá? Chefe escoteiro, tá sempre alerta, né, para perceber as coisas que estão ao redor.
E o senhor liga todas as noites para esses pacientes?
Eu tenho algumas pacientes que tenho que ligar todas as noites, eu digo literalmente todas as noites, até sábado e domingo, porque senão elas não dormem. Então, eu não posso me esquecer. Até anotei, porque às vezes eu estou tão cansado que posso me esquecer. Então, eu tenho na minha cabeceira o nome de umas pacientes que eu tenho que ligar, e não posso me esquecer de ligar. E eu sei que elas ficam esperando bem tarde da noite, e eu também tenho bastante coisa. Então, mas quando chega a hora mais ou menos de ligar, se vou até mais tarde, eu ligo primeiro para elas poderem dormir. Mas isso é importante, são pessoas que moram sozinhas muitas vezes, né? E precisam desse apoio. E uma palavra pode ser bem diferente, né, para dar motivação, né, para sentir-se acolhido. E os estudos mostram, né, que uma das coisas mais importantes para a gente poder viver bem a velhice é saber que a gente pode contar com alguém. E isso é uma coisa bem interessante. Só o fato de saber que pode contar com alguém, né, isso é o que leva muitas vezes os idosos a viverem mais e melhor.
A Daniela Salei diz assim, que atitude mais inspiradora, ligar para as pacientes, o senhor é uma raridade, é uma inspiração.
Não é raridade, muita gente faz isso, né? É só porque eu estou falando aqui, mas eu sei que muita gente faz isso.
Que tem aquele lado humano forte, né? A Silvia Corrêa diz boa tarde, Trade Design, André Araújo Santos. E quem lhe mandou um abraço também foi o Dr. Antônio Frasson, que é seu amigo.
O Frasson, tudo bom? Um grande amigo. Ele também faz isso, né? Eu tenho certeza que ele faz isso.
Ah, acho que sim. Mas o senhor tinha falado no começo que o sono é importante. Aí eu também sei que o senhor faz toda essa... Acorda cedo, trabalha bastante, tem uma agenda super, super cheia e liga para as pacientes antes de dormir, vai dormir lá pelas 2 da manhã. Então, o senhor dorme pouco, né?
Eu não sou exemplo para ninguém, tá? Assim, só que eu durmo bem. Né? Quando eu durmo profundamente e não acordo até a hora de acordar. Eu, pessoalmente, né, me acostumei, porque cada um tem o seu ritmo, e já falei, não sou exemplo para ninguém, ninguém vai fazer o que eu estou fazendo, tá? Eu durmo em média 4 horas e meia e acordo bem, tá? Isso é uma coisa que no Japão, né, na época do doutorado, e no Japão o doutorado era muito puxado, né? E meu chefe chegava primeiro no hospital, lá pelas 5h30 da manhã, e eu tinha que estar com tudo preparado quando ele chegasse. E no Japão era muito rigoroso naquela época, na década de 80, né? E então eu ficava até tarde preparando as coisas dos pacientes e da pesquisa, e de madrugada. E naquela época, comecei a dormir, foram 5 anos de doutorado, 4 horas e meia, e acabei acostumando com isso, sabe? Mas eu durmo 4 horas e meia bem, eu não acordo nada, e só acordo de manhã, e é como se ligasse a chave de luz, né? Aí acordo e vou, né? Só que tem um grande segredo, tá? Eu sempre faço uma cesta, tá? Isso é sagrado, tá? Independente do lugar que eu tô, pode estar no hospital, aqui vou contar um segredo, né? Se eu tô no hospital e tem ambulatório de tarde, eu como um pouco mais cedo, tá? E geralmente não tô de carro, né? Na garagem, né? E eu vou lá no carro e me recosto 15 minutos, 20 minutos, o tempo que eu posso, tá? Mas pelo menos 15 minutos. E eu durmo esses 15 minutos. Então, e está provado pelos estudos que cesta é importante para quem pode, né? Então, eu recomendo que se dorme pouco, faça uma cestinha, tá? Mas tem que dormir mais, tá? Média de sono para todo mundo, recomendo 7 horas para 8, né? Durma direitinho, tá?
O André Araújo Santos fala aqui uma outra virtude que é fundamental também, que é a humildade.
Ninguém sabe tudo, né? A gente está aprendendo todos os dias. Eu sempre, graças ao convívio com residentes, né? Eu sou R39, tá? Então, eu faz 39 anos, me formei em 82, né? Que eu sou médico e estou todos os dias aprendendo e aprendo muito com os residentes. E graças a Deus eu convivo com R1, R2, R3, R4, né? Os que eu também fui isso no começo. E eu sempre digo para eles que eu sou R39, estamos aprendendo junto, né? Então, a gente não pode ser orgulhoso, né? Porque, e pior é o seguinte, né? Que eles têm muito mais capacidade de buscar as coisas na internet, no Google, hoje em dia, e são muito rápidos, né? Então, eles sabem muito, estão muito mais atualizados do que eu. Então, ultimamente, nos últimos anos, eu que pergunto para eles, né? Ah, como é que é isso agora? Porque muitas vezes o que a gente sabe está um pouco desatualizado. É claro que as coisas básicas, né, os valores básicos, a gente preserva e transmite para os jovens, mas os jovens nos ensinam muito, né? Então, a gente não tem como ser orgulhoso, né? Tem que ser humilde, a gente aprende todos os dias, e todos os dias é diferente. Hoje também já aprendi coisas, né? Então, a ideia é que cada um de nós se coloque no lugar que deve se colocar, né? E eu me coloco no lugar que devo me colocar, que é todos os dias aprendendo, vivendo, convivendo, né, ajudando as pessoas, graças à ajuda dos outros, né? Eu tive uma reunião com o pessoal da minha equipe hoje, ao meio-dia e meio, e agradeci para todos eles, porque graças a eles que eu estou podendo fazer minhas coisas, né? Porque se eles não estivessem me ajudando, eu não estaria fazendo, sei lá, 1/10 das coisas que eu faço, né? Então, sempre estar grato, acho que gratidão é uma coisa muito importante, estar sempre grato, que graças a Deus e graças a todos que a gente está aqui.
Dr. JJ Camargo também falou bastante sobre gratidão. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o projeto de Veranópolis.
Olha, esse é um projeto, né? Que eu considero quase um filho meu, né? Porque eu voltei do exterior, fui fazer minha formação de geriatra, né? No exterior, no Japão, nos Estados Unidos. E quando eu voltei em 94, a primeira pessoa que me procurou naquela época, a doutora Elizabeth Michelon, ela queria fazer mestrado em geriatria e me trouxe um artigo da revista Geográfica Universal, né, que é uma revista leiga que muitos conhecem, e falava de celeiros da vida longa no mundo. Né? E por acaso, nesse artigo que achei bem interessante, tinha uma frase que diz assim, e tem uma localidade na Serra Gaúcha, né, chamada Veranópolis, onde os idosos, né, vivem bastante e têm qualidade de vida. E estava escrito, né, um parágrafo. E eu, quando eu li aquilo e a doutora Elizabeth mostrou, disse, vamos ver o que acontece lá, e nós fomos, né? Isso foi em 94. Aí, aquelas coisas da vida, né? Chegamos numa cidade que a gente nem conhece, né? E aí, claro, nós fomos na Secretaria da Saúde, porque é para saber o que é diferente e tal. E qual é a minha surpresa? Quando chega na Secretaria da Saúde, eu tinha marcado uma hora, sem saber quem que era. O secretário da Saúde de Veranópolis era Dr. Valdemar de Cali, que tinha sido um médico colega contratado da época da minha residência. Tinha me ensinado muita coisa e nós ficamos muito amigos. E quando ele me viu, disse, pô, Murguxo, o que está fazendo aqui? Eu que te pergunto, Valdemar, o que está fazendo aqui? Né? Não, eu sou secretário da Saúde. Aí eu disse, olha, eu queria saber o motivo desse artigo aqui da Geográfica Universal. Daí ele leu, olha, realmente aqui o pessoal vive bastante. Tu quer fazer pesquisa? E ele sabia que eu gostava de fazer pesquisa, eu sempre gostei. Eu te dou força. E aí nós começamos em 94, tínhamos protocolo da Organização Mundial da Saúde, que eu seguia naquela época com estudos que tinha aprendido no Japão. Né? E começamos em 94, e desde então a pesquisa continua. E temos produzido muitos dados, muitos artigos, formamos muitos mestrandos, doutorandos, né, e outros pesquisadores, até de outros estados, né, que aprendem conosco, né, e conosco, tipo, com pessoas de Veranópolis, né, o que a gente tem que fazer para envelhecer bem, com saúde, qualidade de vida, e principalmente ser feliz na velhice. Né, e isso é o nosso projeto Veranópolis, que continua até hoje.
E dá para dizer, resumidamente, assim, citar alguns desses tópicos, por que lá é diferente, por que lá eles vivem tanto e tão bem? Qual é o segredo que tem?
Acho que é exatamente o que nós estamos conversando bem no começo, né? É a alegria de viver, né? As famílias são muito unidas, né? Boas companhias, que eu falei também. Tem um estudo que é mais recente, na Compensação da URGS, que é projeto 4 gerações, né? Que tem estudos que já tinha mostrado em outros países onde tem áreas longevas, que famílias que moram várias gerações juntas, 4 gerações mais juntas, eram mais longevos, né? Dados interessantes do exterior. E a gente foi fazer o mesmo levantamento em Veranópolis, e é verdade, né? É bem interessante, né? O nome do projeto, Projeto 4 Gerações. Né? O coordenador é o Dr. Marcelo Goldani, da URGS. E aí é interessante, né? É claro que nós tínhamos que buscar evidências ou provas de que isso realmente era verdade, que morar 4 gerações ou mais podia contribuir de uma forma em que tivesse provas, né, de que é melhor do que morar menos gerações. E é uma coisa muito interessante que posso contar aqui. Nós temos nas nossas células, tá, no nosso núcleo, né, uma parte chamada telômeros, que à medida que as células vão vivendo bastante, vão se multiplicando, elas vão diminuindo de tamanho. E quando as células vão se multiplicando, o telômero vai diminuindo de tamanho, chega um determinado tamanho que a célula acaba não se multiplicando mais e morrendo, né? E isso tem vários estudos que mostram que está relacionado com a longevidade das células e também, provavelmente, né, do ser humano. E realmente, assim, o telômero dos idosos, né, que moram 4 gerações ou mais juntas, né, comparado com a mesma faixa etária, tal, comparado, né, claro, tem que ser comparativo, comparado com idosos que moram menos gerações juntas, é melhor, é maior, né? Então, assim, é bem interessante, né? Então, assim, um dos segredos, certamente, é boa convivência familiar, boas companhias. É, imagina morar junto com neto, bisneto, filho, tudo uma boa, assim, né? Não estou dizendo que é tudo harmônico, tá? Porque não dá para ser, né, vamos dizer assim, amigo de todos, né? A gente não dá para concordar com tudo. Então, tem famílias que brigam, mas que o fato de estar junto, que sabe que pode contar, né? Como falei, é o fator mais importante. Então, além de uma alimentação saudável, né? Que os idosos longevos de Veranópolis têm uma alimentação muito saudável, né, e atividade física, porque eles realmente são da época que não tinham carro, né? Então, fazer tudo com suas próprias mãos, caminho, muito. Repouso adequado, eles acordam muito cedo, porque começam cedo da manhã, mas dormem cedo também. Antigamente não tinha luz, né? Então dormia mais cedo também, e continuam cultivando esses hábitos. E a alimentação tudo natural, né? Até desde as verduras, até o vinho, tudo faz em casa, né? A fonte de proteínas... Como?
Alimentos pouco processados, né?
Exatamente, tudo natural, né? E feito por eles, né?
E até... Sim? Como? Eu queria que você falasse um pouco sobre a carne, sobre o consumo da carne vermelha.
Ah, é, porque a fonte principal de proteína desses idosos, tá, é frango, tá? É só que, assim, tem um detalhe muito importante que isso nós publicamos, e é um detalhe bem interessante da pesquisa. Então, assim, a fonte principal de proteína é o frango, só que, assim, é frango solto, né? Frango criado, frango caipira, criado solto, né? Assim, ciscando, comendo o que tem no pasto, então, ou seja... Não é o frango dentro da gaiola, né? Então, como esses frangos, né, ficam vida inteira, né, fazendo atividade física, porque ficam caminhando por aí, não acumula gordura, né? E também é natural, porque come o que tem no chão, no pasto, farinha de milho, que é basicamente ração. E a gente fez um levantamento bem interessante, comparando o frango caipira desses que idosos de Veranópolis, longevos, comem, né, que é criado por eles no quintal, né, e uma semana antes de comer, eles botam uma gaiola e alimentam só com farinha de milho, né, com um frango resfriado, que é vendido no único supermercado que tinha em Veranópolis naquela época. Tá? Isso no começo do estudo. E nós levamos para um laboratório de bromatologia, que é um laboratório onde faz análise de alimentos. Né? Só que a gente não disse o que que era. Tá? A gente levou amostras do mesmo peso, né, e entregamos, né. Aí o químico, né, que trabalhou conosco naquela época, quando ele fez a análise, e ele disse do frango caipira de Verano, esse aqui é uma ave, né, é a proteína de uma ave, e eu disse, sim, esse é frango. E outro que você acha que é? Olha, outro a gente não sabe o que é, mas tem muita gordura e tal, e na verdade era o frango resfriado comprado, né, no supermercado daquela região. Ou seja, realmente a alimentação é importante, é quanto mais natural, melhor, né? E eu acho, né, não somente se a gente poder escolher melhor os alimentos naturais, né, e também a forma como os alimentos são feitos, né, menos processado, como você falou. Então, eu acho que um dos segredos também está aí, né, alimentação, além da atividade física e do repouso, que já falei, né?
O seu pai, o doutor Yukio Moriguchi, que foi o pai da geriatria preventiva, né? Em 1968, quando ele chegou no Brasil, ele já falava sobre atividade física e sobre diminuir o consumo da carne vermelha, né?
É verdade. É, nós viemos, a família toda em 68, né, aqui em Porto Alegre. Nós viemos do Japão, era guri ainda. Eu sou de 58, tinha 10 anos, né? E naquela época o pai já falava isso, né? O pai era professor de geriatria no Japão e veio para cá para começar a primeira disciplina de geriatria, que foi na Faculdade de Medicina da PUC, que foi a primeira faculdade a ter geriatria no Brasil. Né? E ele falava isso, e eu me lembro que era criança e a gente ouvia as coisas, e muitas vezes eu ia como tradutor do pai, porque eu tinha aprendido português muito mais rápido do que o pai, que já tinha naquela época, nesses 45 anos. Né? E muitas vezes, quando tinha entrevista, coisa parecida, ele pedia para mim ir junto, né, para poder traduzir, para entender o que eles estavam falando, o que ele queria falar. E eu me lembro que, numa dessas, um paciente, né, gozou o pai, ou foi numa entrevista, não me lembro, gozou o pai dizendo assim, ah, eu não preciso caminhar, porque o pai disse, ó, caminhar é muito bom, vamos caminhar todos, caminhar uma hora por dia, isso é importante e tal, e o senhor que respondeu disse assim, ah, doutor, caminhar é para os pobres, porque eu tenho carro, não preciso caminhar, né? E naquela época, eu me lembro que estava recém começando a construir o Parcão, né? E hoje a gente vê o Parcão cheio de gente caminhando, né? Qualquer praça, aliás, né? Cheio de gente caminhando. E a carne também. Eu me lembro uma coisa, um episódio muito, muito legal, não, né? Mas muito assim, pitoresco que aconteceu. Ele falou que comer muito churrasco, né? Muita carne vermelha não era muito bom para a saúde, porque isso pode aumentar riscos de doenças cardíacas, naquela época, tá? Isso, imagina, né? É década de 60, tá? Isso é um monte de tempo atrás, né? Aí, eu sei que teve um pessoal da Associação de Criadores de Bois, tal, que também não gostaram disso e falaram que isso, não, mas como? Tem que comer carne, né? A carne é o que alimenta, tal. E eu me lembro até que o pessoal ficou bravo e até teve um processo contra o pai. Mas eu me lembro que eu fui traduzindo as coisas, né? E hoje todo mundo sabe que comer muita carne vermelha não é tão legal, né? Ninguém proíbe churrasco, porque é bom, mas assim, comer demais carne vermelha, já naquela época o pai já falava que não era bom. Mas são coisas que hoje, né, todo mundo já sabe, né? As coisas evoluem, mas as sabedorias antigas, né, que permanecem, o que o pai já falava naquela época, na geriatria preventiva, continuam válidos até hoje, né?
Uhum. Qual é o maior legado que ele deixou e que de ensinamentos? Ele ainda atua na profissão?
Ele já está aposentado, está em casa, mas ele me ensina muita coisa. Todos os fins de semana eu vou lá levar almoço para eles, né? Eu diria assim, me ensinou várias coisas, tá? E essas coisas da vida, graças a Deus, né, pude conviver com ele desde criança, né? Como falei, às vezes até sem entender muita coisa, mas traduzindo. Eu me lembro que quando o Hospital da PUC estava sendo construído, muitos equipamentos foram doados do Japão, e eu ia como que se diz, como piloto de provas, ou seja, eles instalavam máquinas, e naquela época, certamente, a pessoa não sabia dos riscos e tal. Então, assim, eu me lembro de muitos equipamentos, incluindo equipamentos de registro, que estavam sendo instalados, eu ia junto, traduzindo, e eu era quem era testado, tinha raio-x e tal, e a pessoa mostrando tal. E nisso eu aprendi uma coisa muito importante, né, que é exatamente o que você já falou, que é a questão da humildade. O pai sempre foi uma pessoa muito pioneira, né, sabia muita coisa. E ele foi, inclusive, o médico conselheiro do Papa Paulo VI, mas ele sempre foi muito humilde, né? E eu nunca vi ele levantar voz assim com pessoas e tal. Isso foi um exemplo, né, que eu vi, né, assim crescendo, eu cresci com isso. E outra coisa é estudar, né? E isso eu gosto também. Ele sempre estava lendo, estudando, né? E então assim, para medicina a gente tem que estudar, né? Se a gente quer ser bom médico, tem que estudar, e isso continua válido até hoje. E a sabedoria dele de que as coisas têm que ser buscadas, né? Se a gente quer ter uma resposta, tem que pesquisar, tem que ver, né? Muitas vezes a gente pode estar errado, então quando a gente vê que está errado, reconhecer que está errado e corrigir o erro da gente. Então essa questão, né, do exemplo de humildade, de dedicação, isso é o que mais trago comigo, né? E essas coisas básicas que continuam até hoje, né? Hábitos saudáveis de vida. E o que ele falava, ou fala, ele pratica, né? Ele tinha que caminhar todos os dias, ele caminhava todos os dias, ia da casa, né, que era no bairro Três Figueiras, até porque a pé todos os dias, isso muita gente sabe, né? Por quase 50 anos, ele todos os dias de manhã, mesmo com chuva ou vento, ele ia caminhando, né? Então, assim, fazer o que ensina, né, e ser humilde, acho que isso é uma coisa muito, muito legal.
Tem mais perguntas entrando aqui, não vai dar tempo de responder todas. Eu, antes de lhe passar para uma mensagem final de encerramento, gostaria de agradecer imensamente o seu tempo de dispor de participar aqui do programa Pré-Saúde, Dr. Emílio Moriguchi. Esse programa tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Na próxima semana, o programa será ao vivo, na quarta-feira, dia 16 de junho, com o psiquiatra Dr. Fernando Huberti, que ele vai falar sobre a síndrome do burnout e os impactos da pandemia na saúde mental dos profissionais da saúde. E na sequência terá entrevista com a psicóloga especialista em luto, Mariana Clark, que vai falar sobre perdas. O programa Pré-Saúde é transmitido pelos canais do Facebook e YouTube. É só buscar Rádio Prés e seguir o nosso canal. Inscreva-se e receba sempre as notificações dos novos programas. A Silvia Correia fala assim: o senhor pode informar sobre o efeito da gordura de coco sobre as células do cérebro? Conhece algum estudo nesse sentido? Egon Gesdorf diz boa tarde. Angela Jung diz: curiosidade em saber sobre os hábitos alimentares do Dr. Moriguchi. A gente tem pouco tempo, não sei se o senhor consegue responder rapidamente e aí já passar para uma mensagem final de encerramento.
Tá, assim, então, óleo de coco, né? Óleo de coco está na moda, né? É, tem dois lados do óleo de coco, tá? Como falei, né? Quanto mais natural, melhor, né? E óleo de coco é uma coisa que começou sendo industrializado, né? Algumas décadas, assim, alguns anos, né? Depois que o nosso genoma já estava selecionado, assim, porque nós comemos sempre coisas naturais, né? E principalmente os caucasianos, né? Selecionam seu genoma comendo caça, né? Animais, ou seja, carne, gorduras de origem animal, mas sempre uma coisa importante, tá? A gente só comia quando tinha fome. A gente não comia 3 vezes por dia, né? Porque a natureza só come quando tem fome, né? Então, assim, óleo de coco não é um óleo, assim, muito que nosso genoma esteja muito acostumado a ingerir e acumular. Só que tem uma vantagem, né? Porque nós, quando acumulamos gordura, nós temos preferência de queimar alguns tipos de gordura primeiro. As primeiras gorduras saturadas e óleo de coco tem muito ácido palmítico e tal, que é ácido graxo saturado. Então, para emagrecer, né, óleo de coco ajuda. Né, quem ingere mais óleo de coco é mais fácil emagrecer, porque os ácidos graxos do óleo de coco, né, elas são mais oxidáveis, ou seja, são queimados mais rapidamente quando a gente faz atividade física. Só que tem que cuidar, porque óleo de coco, sendo gordura saturada, aumenta o colesterol também. Então, tem que ter um meio termo, vamos dizer assim, né? Entre a quantidade boa para a gente poder ter um peso, emagrecer mais fácil, né? E o nível de colesterol. Então, não, nada de excesso, né? A gente tem que cuidar. Em relação aos meus hábitos de vida, né, eu tento me cuidar, né? Tanto que eu sei, e graças a Deus, assim, eu fui educado dentro de uma dieta japonesa que é mais pobre em gorduras, mas eu adoro um churrasco, que como de vez em quando, tá? Não é sempre, né? Assim como sushi não é sempre, né? Assim, para mim, churrasco é que nem sushi, tá? A gente come de vez em quando, porque é muito bom, né? Mas não sempre, tá? Eu não sei, tinha uma outra pergunta que já me perdi aí.
É que não vai dar tempo de a gente responder. Eu não sei se o senhor tem algum e-mail, algum contato que alguém possa lhe enviar as perguntas.
Olha, se eu divulgar meu e-mail aqui, vai chover de perguntas, né? Mas... É meu nome, né? emilio.moriguchi@gmail.com, tá? Mas eu vou responder na medida que eu puder, tá bom?
Doutor Emílio Moriguchi, muito obrigada. Obrigada pela companhia de quem esteve aqui junto com a gente. O senhor tem um minuto para fazer um encerramento.
Olha, eu queria agradecer, né, Ana Paula, pelo convite. Eu sempre dou as ordens para fazer o bem, entre aspas, ou seja, falar das coisas que podem ser úteis para as pessoas, né, e tentar ajudar. E parabéns pela abertura desse tempo, né, que hoje em dia a gente ouve tanta coisa ruim, né, e eu sempre digo que tem tanta coisa ruim no mundo e a gente tem que fazer coisa boa e tem que falar, tem que divulgar coisa boa, e você não está fazendo isso, então eu queria lhe parabenizar, né, e desejar a todos, tá, que se cuidem, tá, ainda a pandemia está aí, né. Então, quem pudesse vacine, né? Mas continue usando máscara. Eu tirei a máscara porque eu estou aqui sozinho na minha sala, tá? Mas quando sair daqui, já bota a máscara, higienize sempre as mãos, manter distanciamento social, evite aglomeração, né? E, se possível, né, pratique atividade física na medida possível, mas, assim, sempre tomando cuidado de não estar com muita gente, né? Então, se cuidem, descansem bem o tempo que puder de noite, tá? E se alimente bem e tenha boas companhias, tá? E não se esqueça que solidão mata, tá? Então, procure sempre buscar boas companhias para ter ao longo do dia, da semana, né, no fim de semana. E também, se achar que alguém está sozinho, a gente procure conversar com essa pessoa.
Certo, muito obrigada. Tchau, tchau.